Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 12. Generosidade. Tópico B. O modelo supremo da generosidade. Depois de vermos que a generosidade é uma condição de grande sublimidade que o Senhor anela que os seus filhos venham a conhecer e praticar, podemos ver também que há diversos aspectos peculiares à própria prática da generosidade que são muito necessários e relevantes a serem considerados. E como uma primeira consideração, podemos dizer que o assunto da generosidade está muito associado ao tema das riquezas, pois uma ação somente é generosa se uma pessoa dá algo bom a outros ou se ela anuncia algo útil a outros. Ninguém é generoso com outros indivíduos quando dá, compartilha ou anuncia algo que não é bom ou algo que é enganoso para aqueles em relação aos quais almeja praticar a generosidade. Por isto, nem é apropriado que este tipo de indivíduo seja chamado de generoso, conforme nos ensina o Senhor por meio do profeta Isaías, conforme segue. Isaías 32, 5. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento, fraudulento ou velhaco, nunca mais se dirá que é generoso. Em uma segunda consideração sobre a generosidade, podemos observar na vida prática, que há muitas maneiras das pessoas manifestarem a generosidade, a qual pode ser feita por meio de ajudas que envolvem bens materiais ou de ajudas que envolvam ações de apoio, socorro e o compartilhar de algo que não necessariamente está relacionado a um bem material. Nesta variedade das práticas da generosidade, podemos ver também que ela pode ser a concessão de algo integral ou parcial, onde uma pessoa também pode conceder algo a outras por preço de custo ou reduzido para que desta forma possa auxiliar a outros em suas necessidades. Entretanto, como uma terceira consideração, quando vemos o exemplo da generosidade de Deus, também vemos que a sua generosidade referisse mais especificamente à prática da concessão completa e gratuita daquilo que é oferecido ou concedido às pessoas. E é mais em relação a este modelo supremo da generosidade que gostaríamos de continuar nos atendo neste presente tópico, visto que o Senhor Jesus Cristo declarou que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por mais que várias pessoas procurem ser generosas com os seus semelhantes, algumas delas relutam com a ideia de efetivamente dar de forma gratuita algo a outros indivíduos, sob a alegação de que se algo é dado gratuitamente, as pessoas não valorizam o que é dado ou concedido a elas. Entretanto, é exatamente em relação ao dar que o Senhor Jesus Cristo associa também a expressão mais bem-aventurado é dar. Por mais que em algumas situações de fato possa ser mais sábio conceder algo às pessoas por preço reduzido e não dado completamente gratuito, é essencial que o cristão saiba que no modelo supremo de generosidade do Pai Celestial, ele encontra o modelo que efetivamente dá gratuitamente, não por preço e nem por preço reduzido ou parcial. Uma das razões centrais porque o Senhor também é o Deus de toda a graça. Embora haja situações em que uma pessoa possa ser generosa com outros indivíduos concedendo itens a eles por preço reduzido ou parcial, há situações em que o Senhor também quer que os seus filhos sejam generosos compartilhando de forma completamente gratuita aquilo que eles têm para dar ou anunciar, pois é este o modelo que também encontram no Pai Celestial, em Cristo Jesus e no Espírito Santo. Há diversas dádivas e dons que um cristão recebe para compartilhar em generosidade com outras pessoas e em relação às quais ele jamais deveria receber paga em troca ou compartilhá-los por preço, como, por exemplo, os dons ou as manifestações do Espírito Santo em sua vida para o benefício dos seus irmãos e irmãs da fé no Senhor. Assunto abordado mais amplamente no tema Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Por mais que muitos indivíduos aleguem que as pessoas não valorizam o que recebem gratuitamente, há muitas riquezas que somente podem ser compartilhadas segundo a justiça de Deus se elas também forem dadas de forma plenamente gratuita. Ainda em outras palavras, em relação a uma série de dádivas em particular, se uma pessoa não as anuncia ou compartilha gratuitamente, ela se afasta do que é reto a ser realizado perante os olhos de Deus e do exemplo que o Senhor dá a respeito de si mesmo, conforme segue. 2 Coríntios 9, 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Assim, um aspecto para o qual um cristão deveria estar muito atento para compartilhá-lo em generosidade, segundo o modelo supremo e de concessão gratuita que ele tem demonstrado em Deus, é o compartilhar do anúncio das verdades do Evangelho do Senhor. Uma vez que o próprio Senhor, que é o provedor de tudo o que está oferecido no Evangelho, não oferece o seu Evangelho por preço, mas o concede gratuitamente, muito menos ainda deveria um cristão fazê-lo para não se encontrar entre aqueles ou ser equiparado àqueles que se tornam intrépidos no mal ao ponto de tentarem mercadejar com a palavra de Deus, com as almas das pessoas e até com a vida daqueles que denominam de irmãos de fé. Conforme visto de forma mais específica e ao mesmo tempo mais ampla em capítulos anteriores. Há uma série de serviços e produtos que as pessoas produzem ou oferecem aos seus semelhantes e pelos quais é perfeitamente lícito cobrar um preço adequado, pois as próprias Escrituras declaram que digno é o trabalhador do seu salário. Entretanto, nenhuma pessoa está autorizada a cobrar dos seus semelhantes pela salvação oferecida por Deus ou pelo dom do Espírito Santo e das suas manifestações concedidas para a edificação espiritual dos seus irmãos ou irmãs de fé no Senhor. Se Simão, mencionado em capítulos anteriores, foi repreendido de forma duríssima por querer adquirir para si por dinheiro o dom da presença do Espírito Santo no seu coração, quão repreensível não é também todo aquele que quer repassar a outros por preço aquilo que do céu é designado para ser compartilhado gratuitamente com todos aqueles que o querem receber. Paulo, apóstolo de Cristo, quanto ao servir a Deus no anúncio do Evangelho do Senhor, declarou. 1 Coríntios 9, 18. Logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Ou, nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha, de graça, o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Uma vez que Deus no seu modelo supremo de generosidade estabeleceu que as riquezas celestiais associadas ao seu evangelho devem ser concedidas às pessoas não por preço, antes as concede de forma gratuita, quem é o ser humano ou quem são as pessoas para dizerem que aquilo que é dado de graça não tem valor ou que as pessoas não valorizam o que é dado a elas não por preço? O que de tudo aquilo que é verdadeiramente bom, e que o ser humano tem acesso, não lhe foi concedido primeiramente de maneira gratuita. 1 Coríntios 4, 6 até 7. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Conforme já mencionamos anteriormente, é essencial o destaque de que a fonte de generosidade e riquezas é o Pai Celestial por meio do Senhor Jesus Cristo, pois o cristão não tem nada eterno a oferecer a partir de si próprio uma vez que ele também foi remido, pela graça de Deus, do pecado e do estado desprezível que se encontrava como qualquer outra pessoa. Do ponto de vista meramente natural, o cristão é um vaso tão frágil como qualquer outro vaso humano e, em muitos casos, mais frágil ainda, pois Deus também escolhe as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Conforme 1 Coríntios 1, 26-31. Portanto, a generosidade do cristão não está fundamentada naquilo que ele próprio naturalmente pode oferecer às pessoas, mas nas riquezas de Deus que o fortalecem, pelas quais o cristão é chamado para repartir, compartilhar ou dar a conhecer a bondade do Senhor para com as pessoas na terra, mas também para fazê-lo segundo o modelo supremo de bondade que encontra no Senhor. Embora o ajudar as pessoas com bens materiais seja uma prática excelente em muitos casos, e um cristão também é chamado a fazê-lo segundo os recursos e diversas oportunidades que lhe forem concedidos, entendemos que convém destacar também neste ponto que quanto ao compartilhar o que deve ser compartilhado gratuitamente, um cristão é chamado para distribuir ou ser dispenseiro dos mistérios de Deus na forma como o Senhor requer que estes mistérios sejam compartilhados. E para compartilhar os denominados mistérios de Deus, um cristão, inclusive, pode nem precisar ter abundância de riquezas materiais para abençoar os outros, pois o anúncio da salvação e da vida em Cristo é a maior riqueza e mistério a serem oferecidos ao mundo e compartilhados com outras pessoas. Relembremos abaixo alguns textos que esclarecem alguns pontos sobre os denominados mistérios de Deus e qual é a postura dos dispenseiros em relação a eles, textos em relação aos quais sugerimos mais uma vez uma especial atenção. 1 Coríntios 4, 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 2, 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Efésios 1, 7-14. No qual, em Cristo 0, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Colossenses 1, 26-27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 2, 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Pedro 3, 14-17. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Assim, embora seja bom e apropriado para o cristão ser generoso com os outros por meio das riquezas materiais em várias situações, a sua participação no testemunho de Cristo e o apoio para que o Evangelho de Deus seja conhecido é ainda muito mais importante. E isto, porque quanto ao repartir os bens materiais, até as pessoas do mundo o fazem, mas compartilhar o anúncio de Cristo em nós, esperança da glória, a partir de uma experiência e vivência pessoal, e de forma gratuita, é algo que somente os cristãos genuínos conhecem e podem fazer. No seu viver e andar na graça do Senhor, a Igreja de Cristo, ou seja, as pessoas que individualmente creem em Cristo e estão ligadas a Ele sem mediadores, é chamada principalmente para tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus, a qual, por sua vez, é o Senhor Jesus Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros do conhecimento e sabedoria. E dar testemunho sobre Cristo, os cristãos podem fazer inclusive sob condições onde eles mesmos não tenham fartura de abundância material e visto que eles mesmos receberam a salvação pela graça e não por preço. Quem tenha Cristo no coração é afortunado ou rico ainda que possa ser pobre aos olhos do mundo. Apocalipse 2, 9, a. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Ainda que sob condições de recursos naturais limitados, muitos cristãos podem cooperar amplamente para tornar a riqueza de Deus conhecida, pois a principal riqueza que um cristão é chamado a compartilhar não é segundo as riquezas do mundo, mas segundo o reino inesgotável de Deus. Quando um pobre tem uma necessidade suprida pela graça de Deus ou concede a glória ao Senhor da sua vida em todas as circunstâncias, ele demonstra muito mais a riqueza e a bondade de Deus do que o rico que se basta em si mesmo e que não tem riquezas celestiais para compartilhar, conforme já vimos anteriormente e segundo alguns textos que relembramos abaixo. Provérbios 16, 8. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Salmos 37, 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Jeremias 9, 23 até 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte, na sua força, nem o rico, nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Diante disso, podemos notar mais amplamente o quão precioso é conhecer ou saber que a generosidade também é expressa como resultado da vida de Deus no coração de uma pessoa, e que o compartilhar as riquezas do reino celestial é o aspecto mais central na prática da generosidade, ainda que uma pessoa não tenha como compartilhar bens materiais em fartura. Por outro lado, ou uma vez que a generosidade ou a concessão gratuita de dádivas e dons é uma característica que enaltece a Deus e ao seu reino, ela também se torna em um dos alvos que os poderes das trevas e o mundo sujeito às trevas mais procuram denegrir e resistir de forma intensa e persistente. Os poderes das trevas e o mundo sujeito às trevas insistentemente procuram desdenhar da generosidade pelas mais diversas formas. Os poderes das trevas desprezam ou consideram como objeto de escárnio e deboche tudo aquilo que é dado generosamente. As trevas desprezam aquilo que é dado de graça para o bem das pessoas, pois os poderes das trevas nada têm de bom a oferecer e também não almejam bem algum para as pessoas. Uma vez que Deus oferece o seu conselho ou a sua sabedoria de graça, se uma pessoa não souber receber coisas de graça ou segundo a generosidade para com ela, ela também se restringirá de alcançar o conselho do Senhor para a sua vida. E é precisamente este um dos alvos almejados pelas trevas para as pessoas que prestam ouvidos a elas. Tiago 3, 17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Mas, Tiago 1, 5 até 6. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Assim, nos casos em que os poderes das trevas alcançam êxito em bloquear o entendimento no coração das pessoas sobre a generosidade, tanto para receberem dádivas como para reparti-las, eles também conseguem reter muitas destas pessoas debaixo da cegueira e alheias ao conhecimento das riquezas da glória de Cristo. Várias pessoas pensam que receber algo de graça é demonstração de fraqueza. Na realidade, porém, a resistência de reconhecer que há muitas dádivas e dons que somente podem ser recebidos de graça é que expressa uma demonstração de falta de sabedoria e de entendimento até sobre os aspectos mais básicos do funcionamento da vida. Um ponto que também por isto é considerado nas Escrituras como cegueira. Se retornarmos ao exemplo em que algumas pessoas insinuam que o conselho oferecido gratuitamente não é bom, podemos observar que esta cogitação é completamente impraticável. Ou seja, se todos os conselhos dados não por preço não fossem bons, todo ser humano teria que jogar fora tudo o que os pais lhes ensinaram de criança, pois milhares de instruções que os pais deram aos filhos lhes foram dados de graça ou pela generosidade dos pais para com os filhos. Além disto, a vida natural que uma pessoa tem neste momento, somente lhe é dada por causa da generosidade viva e presente de Deus neste exato instante. Tire-se a atuação presente desta generosidade, e a vida se vai instantaneamente. Isaías 42, 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Isaías 2, 22. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Pois em que é ele estimado? Portanto, contrário às posições daqueles que se opõem ao que é dado segundo a generosidade de Deus, porque acham que receber algo os enfraquece, Deus declara, e Paulo ratifica, de que é por causa do que é dado de graça que uma pessoa pode ser forte. 2 Coríntios 12, 9. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olhando ainda por outra perspectiva, se um conselho de Deus tivesse que ser pago, nem haveria riquezas suficientes no mundo para pagá-lo, conforme também já vimos em capítulos anteriores. Deus não cobra pelo seu conselho e pelo fôlego de vida que concede aos seres humanos porque o Senhor é amor e ama todas as pessoas. E, por sua vez, por amá-las, ele é generoso para com elas. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É impossível um mundo sem generosidade sobreviver. Deus é constantemente generoso. E sem a sua generosidade, o universo pararia instantaneamente. Salmos 104, 24 até 33. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem, se eibras a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e, assim, renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer, toca as montanhas, e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Jó 34, 14 até 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. A graça de Deus, ou a sua generosidade e bondade, sustenta toda a vida nos céus e na terra. E todo o bem celestial compartilhado é dado aos seres humanos pela bondade celestial. Considerando ainda sobre os últimos aspectos expostos acima, fica facilitada, então, mais uma vez a compreensão da razão pela qual os poderes das trevas almejam tanto corromper ou macular o entendimento das pessoas sobre a generosidade de Deus, pois a generosidade de Deus, propriamente dita, jamais pode ser comprometida e corrompida. Judas 1, 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Em todas as gerações, há indivíduos que querem se introduzir entre as pessoas com o intuito de transformarem a graça de Deus em ultraje, em desprezo, ora dizendo perversamente que Deus, por causa da graça, não vê o pecado ou dizendo corruptamente que a graça de Deus não é generosa, mas precisa ser conquistada por obras humanas, por ofertas de riquezas ou por dinheiro. Se perguntarmos, porém, qual é a obra de piedade humana que um recém-nascido fez para Deus que lhe credenciasse a receber o fôlego da vida? E, obviamente, a resposta é, nenhuma. Assim, a essência de toda a vida está envolta em generosidade. Entretanto, já vimos também que aquele que serve às riquezas há de desprezar e aborrecer a Deus. O que, obviamente, inclui também a oposição às virtudes de Deus, e entre as quais também a generosidade é especialmente destacada em tudo o que o Senhor faz para com a vida das pessoas. Quando uma pessoa anuncia a graça de Deus de uma forma distorcida, ela está procurando fazer com que a generosidade seja ultrajante e repugnante para que a sua ganância ou avareza não seja evidenciada e para que não seja desafiada a também se portar com generosidade. E o ganancioso ou avarento não se porta generosamente nem mesmo quando dá algo aos outros, visto que aquilo que diz doar aos outros, ele o dá no sentido de cobrar algum retorno de barganha na sequência. Salmos 10, 3. Pois o perverso se glória da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Isaías 1, 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Provérbios 23, 6 até 7. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Porque, como imaginou na sua alma, assim é, ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Portanto, alguém adotar as condutas de cobrar sacrifícios de obras, trabalhos, objetos terrenos, ofertas e dízimos em troca da graça de Deus é uma prática que objetiva transformar o entendimento sobre a graça ou a generosidade de Deus em libertinagem, em ofensa e em pedra de escândalo para muitos, conforme o texto que já mencionamos anteriormente e repetimos abaixo. 2 Pedro 2, 1 até 3. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Muitas pessoas veem com desprezo o receber algo de graça ou o dar algo gratuitamente, não se atendo ou não querendo se ater, porém, ao fato de que a sua prática dissoluta e perversa em relação à generosidade de Deus é precisamente o não receber ou o não compartilhar o Evangelho de Deus segundo a graça e a generosidade do Senhor. Os que desprezam a ação de receber ou anunciar o Evangelho de graça muitas vezes o fazem para justificarem os seus atos maus pelos quais intentam cobrar pelo Evangelho e fazer dos seus adeptos os seus objetos de comércio e perverso lucro. Já vimos que vários dissimuladores ou falsos mestres são ousados ao ponto de considerarem aqueles que dizem ser seus irmãos, os filhos de Deus comprados pelo sangue de Cristo, como objetos do seu comércio e das suas mais variadas e criativas espoliações de vidas alheias. Atuar no sentido de tentar torcer a verdade em mentira, a generosidade em obrigações de obras e sacrifícios de riquezas materiais ou a graça em comércio é muita ousadia na maldade. Porém, a dissolução ou dissimulação é assim mesmo. Ou seja, ela é ousada a se prestar ao mal por amor do dinheiro, pela fascinação das riquezas e por optar por tesouros terrenos para o coração em vez de escolher a Deus como o tesouro verdadeiro e eterno. As denominadas práticas libertinas ou de destruição, mencionadas por Pedro, e que se opõem à verdadeira graça e generosidade de Deus, apesar de poderem ser apresentadas enfeitadas com palavras fictícias ou fingidas de sabedoria ou até de humildade, representam uma expressão do objetivo de destruição e naufrágio na ruína, conforme vemos a seguir nos comentários associados na Online Bible ao léxico de Strong. Práticas libertinas ou destrutivas. Apolia, que entre outros significa: 1. Ato de destruir, destruição total. 2. Ato de destruir navios. 3. Deteriorização, ruína, destruição, por exemplo, do dinheiro ou até a destruição que consiste no sofrimento eterno no inferno. Para o ser humano, o Evangelho de Deus é a maior riqueza existente em todos os tempos e em todos os lugares, mas, ao mesmo tempo, ele também é a oferta oferecida de forma mais generosa em todos os tempos e em todos os lugares. E por isto também, o Evangelho é alvo de tão grande oposição por parte daqueles que não amam a generosidade da propagação do Evangelho de Deus segundo a graça celestial. Deus oferece as insondáveis riquezas do seu Evangelho a todos os seres humanos, pobres ou ricos, sem distinção de raça, cultura, língua ou localização. Porém, Deus também oferece o seu Evangelho a todos sem distinção alguma de preço, pois é somente mediante a fé pessoal na graça do Senhor que uma pessoa pode ter acesso àquilo que o Senhor prometeu dar segundo a sua generosidade e segundo o seu Evangelho. Quer para o rico ou abastado, quer para o pobre ou até para o miserável, o Evangelho de Deus é concedido igualmente a todos não por preço, mas pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Lembramos aqui, porém, a advertência declarada pelo Senhor de que o rico está mais sujeito a confiar em suas riquezas em vez de depositar o seu coração no Senhor. Além disso, entendemos ser necessário destacar aqui novamente a importância de não confundir generosidade com o valor daquilo que é dado mediante a graça, pois o Evangelho de Deus, pelo fato de ser dado gratuitamente segundo a bondade de Deus, não é maltrapilho, pobre, fraco, de pouco valor e nem se trata de uma oferta barata. O Evangelho de Deus é a oferta que teve o custo mais elevado do universo para poder ser concedida. Ele é a oferta que teve o preço do Filho de Deus vindo em carne ao mundo como Filho do homem e morto com todo o seu sangue derramado em uma morte de cruz. E exatamente por algo tão precioso ser ofertado pela graça, ele também é a maior expressão de generosidade do universo, algo que as práticas libertinas resistem em aceitar e propagar. O fato de algo perfeito, de valor inestimável, excelente e verdadeiramente bom ser dado ou concedido pela graça enaltece e enobrece ainda mais o que está sendo oferecido, mas também enaltece e enobrece o ofertante de tão elevada dádiva. Assim, é de Deus que as pessoas zombam e é a Deus que as pessoas desprezam e se opõem quando tentam depreciar o anúncio, a aceitação e a concessão do Evangelho de Deus segundo a generosidade do Senhor. Lucas 16 horas e 13 minutos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando as pessoas tentam atribuir preço humano ao Evangelho de Deus, elas tentam depreciar o entendimento sobre a imensurável generosidade do Senhor. Entretanto, como o Evangelho de Deus é um dom celestial que não pode ser adquirido por riquezas naturais, humanas ou dinheiro, as pessoas que correm atrás do Evangelho por meio dos recursos da terra sempre são instigadas a acrescentarem sacrifício sobre sacrifício, oferta sobre oferta, dízimo sobre dízimo, não conseguindo, porém, alcançar nada daquilo que verdadeiramente necessitam para o verdadeiro e eterno bem de suas almas. Colocando o parágrafo anterior em outras palavras, perguntamos, por qual valor ou conjunto de valores da terra alguém poderia comprar algo cujo valor excede todo o conjunto global de valores que há na terra? Ou seja, a pergunta anterior é sem sentido ou retórica, mostrando-nos que é por isto também que o Evangelho de Cristo é dado generosamente, pois ele é impagável segundo os recursos que há na terra. Desta forma, quando alguém quer impor um preço terreno ao Evangelho do Reino de Deus, também é aí que ele está tentando denegrir o que é imensurável. E também é desta maneira que ele está tentando reduzi-lo a uma medida terrena, fazendo-o, muitas vezes, pela resistência de simplesmente não reconhecer a generosidade e a bondade de Deus para com a sua vida. Portanto, mais uma vez, resistir à generosidade e à bondade de Deus é comparado a caminhos de destruição ou naufrágio na ruína, pois ele expressa o desprezo da única verdadeira, firme e eterna ajuda que todos, sem distinção, necessitam. Romanos 3, 21 até 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Resistir à generosidade e à bondade de Deus é uma ação de soberba para a própria destruição das pessoas que se mantêm nela, pois se um indivíduo quer reduzir o Evangelho de Deus ao preço de coisas terrenas, este Evangelho barateado, que muitos insistem em tentar criar, jamais terá poder para pagar por uma salvação que seja eterna. E se alguém tenta depreciar o Evangelho, ao procurar equipará-lo a preços terrenos, ele está declarando com as suas atitudes que o Evangelho que ele prega não poderá, no final das contas, salvá-lo e nem salvar aqueles que a ele aderiram. E este tipo de evangelho que muitos pregam, não é o evangelho verdadeiro, mas é o chamado de outro evangelho. Assunto abordado com mais detalhes em tema específico. Se uma proposição ou oferta tem preço terreno, ela somente poderá conquistar coisas segundo o preço terreno, as quais, porém, e se porventura durarem muito, subsistirão no máximo até serem destruídas juntamente com o presente mundo natural. Razão pela qual também Pedro alertou a Simão, que queria comprar o dom de Deus, de que o dinheiro deste era para a destruição da sua vida se ele não viesse a se arrepender de querer alcançar o dom de Deus por meio de riquezas terrenas. E neste ponto, alguém talvez até possa pensar que a abordagem do tema do cristão e as riquezas, e ainda mais sobre a generosidade, devesse ser mais brando e somente falar das virtudes e das maravilhas das riquezas de Deus e da sua generosidade. Porém, isto não seria honesto e completo, pois também se faz necessário saber que a generosidade de Deus é muito fortemente resistida e combatida com o propósito de corromper o entendimento das pessoas sobre ela para, no final, manter as pessoas separadas da misericórdia, bondade e graça do Senhor. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Adicionalmente, algo muito valioso também tem seu valor revelado pela oposição que sofre e pelo desejo que seus oponentes têm em procurar depreciá-lo, roubá-lo ou destruí-lo pelo fato de incomodar aqueles que querem lucrar com suas obras feitas sob as trevas e não sob a luz de Deus. Assim, o diabo sempre procura opor-se às dádivas de Deus para com os seres humanos, pois as dádivas de Deus são dadas para a liberdade de vida daqueles que a recebem. Liberdade que o diabo e aqueles que servem a si mesmos, segundo o seu próprio entendimento, não querem que outros alcancem e vivam. O diabo não queria que o Senhor Jesus Cristo entregasse a sua vida em generosidade para libertar as pessoas sujeitas às trevas. O diabo insistentemente tenta resistir às dádivas que verdadeiramente libertam as pessoas, conforme nos foi mostrado pelo Senhor Jesus Cristo também no texto abaixo. Mateus 16, 21-26. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Neste último texto, é muito interessante notarmos que o Senhor Jesus Cristo não estava dizendo aos seus discípulos para negarem-se a si mesmos porque ele queria o domínio sobre as suas vidas, mas lhes dizia isto porque ele, o Cristo, era a única via para eles virem a ser livres e encontrarem novidade de vida verdadeira. Ou seja, os discípulos nada tinham a oferecer a Cristo pela salvação de suas almas. Não havia neles mesmos, e nem no mundo inteiro, algo que pudesse ser dado em troca da salvação de suas almas, mostrando-nos isto, mais uma vez, que não se pode comprar com recursos da terra a salvação e a novidade de vida segundo a vontade de Deus, mas somente recebê-la mediante o amor e a graça do Senhor. Ao instruir os seus discípulos sobre como eles poderiam encontrar a vida segundo o propósito eterno de Deus, O Senhor Jesus Cristo não estava pedindo a vida das pessoas como o recurso, a riqueza ou preço para obterem a salvação. Pelo contrário, ele estava ensinando as pessoas de quão vital é abrirem mão das suas vidas sob a condição dissociada de Deus para receberem, pela graça, a novidade de vida oferecida por Deus ou a vida concedida em espírito e em verdade. O Senhor não disse para as pessoas comercializarem com Deus as suas vidas velhas em troca da nova. Em vez disso, ele falou que aqueles que querem segui-lo precisam negar as suas vidas em sua condição velha para, então, poderem receber a nova. Portanto, nada na terra pode ser dado em troca da novidade de vida em Cristo, nem a própria vida do indivíduo que quer a novidade de vida em Deus. Ou ainda, a novidade de vida em Cristo é um presente dado inteiramente ou completamente por meio da generosidade do Pai Celestial. Ninguém tem mérito para receber a novidade de vida em Cristo. Ninguém pode dar nada em troca por ela. A novidade de vida no Senhor é concedida como um dom ou um presente de Deus para aquele que nele crê e recebe a dádiva da vida eterna em Cristo Jesus como expressão da generosidade do Senhor. Romanos 3, 23 até 24. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. João 1, 10 até 16. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Diante de tudo isto, podemos ver então que um dos aspectos essenciais da compreensão do tema da generosidade é o entendimento de que nós não temos nada a oferecer a Deus em troca da salvação, nem a nós mesmos. E a salvação celestial inclusive já estava provida por Deus em Cristo Jesus muito antes de sequer termos nascido. Ela já estava designada pelo Senhor desde ou até antes da fundação do mundo. Em outras palavras, a graça, a bondade, a salvação, a generosidade e tantos outros dons de Deus nos são oferecidas muito antes mesmo de termos praticado algo de bom para com Deus, mas porque Deus nos amou primeiro. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. E se nem a nossa vida é moeda de troca para obter o dom da salvação e da presença do Espírito Santo no coração, quanto menos, então, não são as outras coisas ou as riquezas do mundo. Por isto, o Evangelho de Deus é o Evangelho que anuncia que um preço eterno, impagável e imensurável já foi pago ou que um sacrifício superior e perfeito foi feito uma vez por todas para que a libertação e salvação das pessoas pudessem ser realizadas precisamente pela generosidade, graça e bondade de Deus. O Evangelho de Deus é a oferta que anuncia e se oferece sem que haja a necessidade de um conjunto de rituais e ofertas inúteis que tentam alcançar o que não podem alcançar. E a própria generosidade é um aspecto da essência do Evangelho que, por sua vez, também tem por essência a justiça já manifestada em Cristo Jesus mediante graça de Deus para com todos os seres humanos. Hebreus 7, 18 até 19 e 22 até 28. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Tito 2, 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E se alguém ainda cogita que é necessário obras ou riquezas humanas para alcançar a justiça e a graça de Deus, relembramos aqui mais uma vez que nem mesmo o sistema amplo de sacrifícios e de ofertas da lei de Moisés praticado por milhares de anos pôde obter a graça de Deus, sistema este que somente conduziu à demonstração daquilo que desde o início já foi anunciado por Deus sobre ele. Ou seja, o anúncio do Senhor de que ofertas humanas não poderiam e não podem adquirir jamais o dom eterno de Deus em Jesus Cristo, uma das razões centrais pelas quais também este antigo sistema foi revogado. Conforme Hebreus 7, 18 e 19 e 10, 1, e também abordado amplamente nos temas o Evangelho da Justiça de Deus e o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. E se milhares de anos de sacrifícios, ofertas e dízimos não puderam produzir redenção e salvação das pessoas do jugo do pecado, pois não é por estas coisas que se alcança o favor de Deus e a sua justiça, não é agora, depois que a graça já foi revelada, que alguém poderá fazê-lo por meio das suas riquezas humanas ou dinheiro, por mais que tente sofisticar seus sacrifícios, ofertas ou dízimos e agregue as mais variadas promessas a estas práticas libertinas. Portanto, para quem quer exercer a generosidade e experimentar a condição de que mais bem-aventurado é dar do que receber, é crucial compreender os aspectos básicos e fundamentais da generosidade de Deus para jamais querer voltar a incorrer nos sistemas sacrificais que buscam a compra da generosidade de Deus para com eles e que, assim, se opõem ou resistem à graça do Senhor. Quando uma pessoa fica dissociada dos princípios fundamentais da graça e generosidade de Deus, ela não compreende que a realização da vontade de Deus é resultado do conhecer a Deus e a sua bondade, é fruto de receber primeiro o fruto do Espírito Santo em sua vida. E por isto, ela fica sujeita a pensar equivocadamente que a realização da vontade do Senhor poderá ser fruto do esforço na carne para cumprir esta vontade. Mais uma vez, quanto um recém-nascido pagou para nascer? Qual é o valor que alguém pagou para receber o sopro da vida concedido a ela por Deus? Quanto qualquer pessoa no mundo pagou para que o Filho de Deus viesse em carne ao mundo e morresse na cruz do Calvário em sacrifício por ela? E se o Senhor concedeu toda a vida natural pela generosidade e sem exigir pagas naturais por ela, por que razão Deus passaria a exigir coisas materiais e humanas para a vida espiritual que nem pode ser adquirida por preço ou coisas terrenas? Diante disso, Paulo ainda nos exorta de que o tipo de pensamento que quer associar preço ou obras humanas à graça de Deus é insensatez e vil fascinação ou encantamento. Gálatas 3, 1 até 5. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais, agora, vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofristes? Se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Concluindo, então, o presente tópico, ressaltamos que a generosidade de um cristão é consequência da vida de Cristo nele. Ela é fruto do amor do Deus, do reino celestial em seu coração e do ouvir a voz e a instrução de Deus, e não de sacrifícios chamados de dinarussos que são oferecidos para tentar comprar o favor de Deus. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Jeremias 7, 22 até 24. Porque nada falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderão, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Hebreus 10, 5 até 7. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes, um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Deus quer que as pessoas sejam generosas a partir da fonte eterna da generosidade e testemunhem a outros o que primeiro receberam dele, mediante a sua graça, para que a glória generosa do Senhor seja conhecida com vistas a outros também saberem que podem recebê-la e como podem recebê-la. É a sabedoria e o entendimento celestial da generosidade que primeiramente receberam em suas vidas pela graça do Senhor que Deus quer que os seus filhos tornem conhecidos entre as pessoas, povos e nações. Ser generoso segundo a generosidade de Deus é dar e repartir como Deus reparte, ou seja, pela graça e não por preço. E para os que assim procedem, também pode-se dizer que mais bem-aventurado é dar do que receber. Deus quer que as pessoas sejam generosas porque receberam o amor de Deus e porque veem nele um caminho santo, justo ou reto. Deus quer que as pessoas sejam generosas porque se agradam de Deus, do Criador eterno de suas vidas e porque amam e apreciam a sua eterna e insondável glória. Deus quer que as pessoas vivam e andem na verdade porque ela é a verdade. Deus quer que as pessoas vivam e andem no bem pelo fato de optarem pelo que é o correto a ser seguido na vida. Caminho este, no qual também colherão segundo a justiça que há no Senhor. 3 João 1, 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Portanto, quando as Escrituras nos ensinam que a graça de Deus é a via para as dádivas e os dons do reino celestial serem concedidos pelo Senhor às pessoas, elas também estão ensinando que a generosidade ou a bondade do Senhor é o modelo supremo ou a via para os filhos de Deus serem semelhantemente dinarussos e anunciarem as riquezas do reino celestial ao mundo. Efésios 5, 1 até 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave.